Salmo 127. Vamos ler todo o Salmo e apenas 5 versículos. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém, meus irmãos? Queridos, eu quero iniciar a nossa reflexão esta noite destacando algumas características que consideramos formidáveis neste salmo que lemos. A primeira delas é que este cântico foi escrito por Salomão, rei Salomão. Como sabemos, ele edificou o templo de Deus em Jerusalém, e ao que tudo indica, o seu trabalho naquela construção, ou na construção daquele santuário, deve ter influenciado, porque serve como pano de fundo para a composição desta música, deste louvor, deste hino. É sempre assim. A casa de Deus, o santuário do Senhor, sempre nos traz profundas inspirações. Mas a segunda coisa que eu quero destacar neste salmo é que ele é um cântico de romagem, também conhecido como cânticos dos degraus, ou cântico de peregrinação. Pelo menos 15 salmos são intitulados assim, cânticos dos degraus. Os que vão do Salmo 120 até o Salmo 134. E por que é que eles são chamados de Salmo de Romagem, ou Salmo ou Cântico de Peregrinação? Porque, segundo a história registra, eles eram cantados pelos adoradores hebreus quando subiam a Jerusalém para comemorar uma das 7 festas judaicas. Por isso que ele é chamado de Salmo ou Cântico de Romagem. E o salmista inicia a primeira estrofe do hino afirmando o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E conclui o primeiro verso dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui, queridos, nós podemos ver claramente que Salomão reconhece Deus como um ser necessário para a construção do lar e para a segurança da cidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Com o salmista, nós aprendemos que devemos evitar pelo menos duas atitudes equivocadas. A primeira delas é confiar em nossa própria capacidade, sem reconhecer a nossa dependência de Deus. Esta é uma atitude humana equivocada e é uma atitude que, de certa forma, se repete com muita frequência na vida das pessoas. Há muita gente agindo como se não dependesse de Deus. Há muita gente vivendo até como se Deus não existisse. E esta é uma atitude equivocada, muito equivocada. Mas há uma outra lição que a gente aprende já neste primeiro versículo do Salmo 127, que é também uma atitude equivocada, que é negligenciar a nossa responsabilidade, achando que Deus vai fazer tudo por nós, que Deus fará tudo por nós e que nós não precisamos fazer nada. Esta é outra atitude equivocada. Note que o salmista não disse que Deus agiria na ausência do esforço do homem. Alguém que tenta justificar a sua imprudência, dizendo que não toma iniciativa porque crê em Deus, na verdade, essa pessoa está pecando, e ela não está fazendo uso da inteligência que Deus deu a ela. Não é porque confiamos em Deus que devemos deixar de fazer a nossa parte. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós precisamos fazer a nossa parte, edificar a nossa casa, mas não podemos esquecer que dependemos de Deus. Obviamente, nós confiamos em Deus, mas, ainda assim, nós colocamos o cinto de segurança quando viajamos de automóvel. Nós confiamos em Deus, mas trancamos as portas da nossa casa, sobretudo quando vamos dormir. Nós confiamos em Deus, mas cuidamos da nossa saúde, procuramos o médico, e isso não significa necessariamente falta de fé em Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, por exemplo, Neemias, governador de Jerusalém, quando soube da ameaça de Tobias, Sambalate, dos confederados árabes, Ele disse: nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Isso está lá no livro de Neemias, no capítulo 4, verso 9. Então, queridos, o que eu posso dizer esta noite, baseado nesta reflexão, é que nós devemos utilizar sempre a correta combinação de fé e prudência. Nós não podemos esquecer a nossa dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós não podemos fazer absolutamente nada, pelo menos de forma exitosa, sem a ajuda, sem a proteção, sem o investimento de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. É a fé caminhando junto com a prudência. Porque o que o homem não pode fazer, ou não, pelo menos não deve fazer, é dedicar-se aos seus projetos sem se lembrar de Deus. Isso é uma tragédia. Aquele que se esforça para empreender sem reconhecer a sua dependência de Deus, com certeza não terá êxito nos seus empreendimentos. O seu esforço será inglório. O texto diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Tentar viver a vida sem confiar em Deus, sem crer em Deus, sem depender de Deus, dá nisso inutilidade. Por mais que a pessoa se esforce, por mais que a pessoa trabalhe, empreenda, é como se estivesse juntando água com um cesto. O esforço é muito grande e o resultado é muito pequeno. Aqueles que não confiam em Deus, que não entendem e não vivem conscientes da sua dependência de Deus, vivem dessa maneira. Diferente daqueles que empreendem sem descuidar em nenhum momento da providência divina, mas sempre está lembrado de que o Senhor é a fonte da sua força, é a fonte do sucesso, é a fonte da sabedoria, é a força motriz que o faz triunfar. E aí desses, diz o salmista, que Deus dá o pão enquanto dormem. Aquele que confia no Senhor e empreende confiando no Senhor, Deus faz com que este empreendimento seja vitorioso, faz com que este empreendimento tenha sucesso. Por isso que o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que aprendamos esta noite esta lição, que continuemos nos nossos empreendimentos, sobretudo no empreendimento da família, que é um grande empreendimento, a família. Que continuemos empreendendo, mas confiando em Deus, sempre confiando em Deus, jamais esquecendo de confiar em Deus. Quantos podem dizer amém?
Amém.
Salomão continua dizendo: os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Interessante que este verso sobre os filhos está no meio do salmo. É difícil, queridos, imaginar uma felicidade maior na vida de um casal do que o nascimento de um filho. Os que são casados aqui, os que têm filhos, certamente concordarão comigo. Eu tenho 3 filhos, e a chegada de um filho é um dos momentos de maior felicidade na família. Este texto vem nos lembrar que nós precisamos continuar reconhecendo o valor de uma criança que vem ao mundo indefesa, inocente e pura e completamente dependente dos pais. Aqueles que tratam as criancinhas nos ventres ou no ventre de sua mãe apenas como um simples amontoados ou amontoado de células, eu venho como profeta de Deus confrontá-los aqui esta noite pela palavra de Deus, dizendo que as crianças não são geradas no ventre de suas mães ou no ventre materno por um instinto cego da natureza. Não, Senhor. Elas são fruto do projeto de Deus. Elas não são fruto do acaso, mas Deus, segundo o seu beneplácito, as distribui com os homens como um bem valioso, como herança. Portanto, os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. É claro que estamos vivendo numa época de inversão de valores, onde as pessoas valorizam, algumas pessoas valorizam muito mais um pet, um cachorrinho, um gatinho, do que uma criança, porque defendem, por exemplo, o aborto, o assassinato de uma criança no ventre da sua mãe, quando fazem leis para proteger os cachorrinhos e os gatinhos. Obviamente que ninguém quer que os bichos sejam maltratados, os bichos devem ser preservados, bem cuidados, mas as crianças muito mais, porque elas são herança do Senhor. Veja como nós estamos vivendo a inversão de valores. O texto diz: os filhos são herança do Senhor, são bens valiosos. No Salmo 128, verso 3, a Bíblia mostra filhos como oliveira. Deus diz que os filhos devem estar sentados à mesa dos seus pais, para serem apacentados por eles. O texto diz: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. A oliveira, queridos, tem uma característica especial, é uma planta especial, porque além de dar fruto saboroso, a azeitona tem a capacidade de curar enfermidades. Então, não somente serve para alimentar, mas também para curar. A oliveira é uma árvore que, onde ela está plantada, promove a cura para as outras árvores que estão plantadas num raio de 100 metros em volta dela. Veja que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que os filhos são como oliveiras. A raiz da oliveira, por baixo da terra, segura a raiz das outras árvores, de forma que todo tipo de praga é erradicada. As ervas daninhas, elas são removidas. Quando a oliveira toca as demais plantas, as demais árvores, passa vida para essas árvores. E a Bíblia diz que os filhos são como oliveiras. Nunca mais diga do seu filho, da sua filha, que ela ou ele é imprestável, porque a Bíblia contraria essa ideia. O filho não é imprestável. Primeiro, ele é herança do Senhor. Segundo, a Bíblia compara ele à oliveira, à planta da oliveira, que tanto serve para alimentar, como serve também para curar. Significa dizer que onde os filhos estiverem, os filhos dos tementes, das pessoas, dos pais tementes a Deus, haverá cura, haverá alimento. Amém, queridos? A oliveira é uma árvore que pode ser removida de um terreno para qualquer outro, sem o perigo de morrer. Você pode fazer a mudança da árvore da oliveira, tirar ela de um lugar, levar para outro. Ela é considerada por alguns uma árvore imortal, porque ela resiste até essas mudanças. Se alguém levá-la para um outro terreno, para um outro lugar, ela consegue continuar vivendo. Ou seja, onde os filhos dos pais tementes a Deus chegarem, estiverem plantados, a circunvizinhança estará sendo alimentada e curada. Que coisa maravilhosa! Filho é bem precioso. Quem diz amém, queridos? Os filhos são tesouros, são joias preciosas, diferente daquilo que a palavra de Deus afirma. Muitos pais, eu disse muitos pais, veem os filhos como um peso, como um atraso de vida, como um problema. Há até aqueles que se casam dizendo: eu não quero ter filhos, porque enxergam no filho um problema. Mas a Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Então nós precisamos urgentemente compreender esta revelação bíblica. Não por acaso, irmãos e amigos, a sociedade está passando por um acelerado processo de degenerescência. Nós estamos deixando os ladrões roubarem os nossos tesouros. E quem são esses ladrões? São os ideólogos de plantão, os chamados engenheiros sociais, que andam disseminando na terra ideologias nocivas ao ser humano, plantando essas ideologias nas mentes pueris de nossas crianças lá na escola, lá na faculdade. E os pais sequer notam a diferença no filho. E quando vem notar, às vezes já é tarde demais. A criança, o adolescente, foi completamente dominado por ideias contrárias, sobretudo à fé cristã, ao princípio da moralidade judaico-cristão, e se afasta de Deus e vai para bem distante de Deus. Não é por acaso que há um número enorme de filhos de crentes, irmãos, desviados, jovens desviados, jovens que se desgarraram da casa de Deus, porque foram roubados. São joias preciosas, herança do Senhor, que foram tiradas de nós. Então você que é pai, você que é mãe, e que está presente aqui, nesta noite, neste culto, e você que está nos acompanhando através da Rede Brasil, eu quero deixar este alerta aqui. Presta atenção no teu tesouro. Você tem um tesouro dentro da tua casa, o teu filho, a tua filha. Cuida bem dele, porque ele é herança do Senhor. Não deixa que o ladrão roube o teu filho, tire o teu filho de ti. Há muitos pais que perderam há muito o controle dos filhos. Não tem mais o controle dos filhos. E eu não estou falando de filhos adultos, às vezes ainda pré-adolescentes, fazem o que querem, dominam, decidem as coisas, e os pais ficam simplesmente assistindo aquilo passivamente, deixando o ladrão levar o tesouro que o Senhor entregou. Mas isso é grave, porque quem deu o tesouro, quem deu a herança foi Deus. Então Deus vai pedir contas a cada um de nós que somos pais. Quem diz amém, queridos? Eu já sou pai duas vezes, porque eu tenho netos. E ainda que os meus filhos criem os filhos deles, naturalmente, mas assim, vez por outra, quando a gente está junto, eu tenho esse cuidado de orientar. A gente tem o cuidado de dar aquela palavra, de conversar. A conversa entre pais e filhos, irmãos, tem sido escassa. Quase não existe. Sobretudo a partir do advento do celular, das redes sociais. Cada um fica preso no seu mundo virtual e não tem tempo de conversar. Falta assunto para a conversa no olho, olhando no olho. Mas não falta assunto para o feed do Instagram, o feed do Facebook, para o WhatsApp e tantas outras possibilidades que existem de conversas paralelas e muitas vezes conversas que mais destroem do que constroem. Ora, se os filhos são tesouros, nós deveríamos guardá-los em segurança. Em vez disso, nós temos expostos os nossos filhos a salteadores de mentes, os ideólogos. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos considerar os nossos filhos como herança do Senhor. Precisamos cuidar dos nossos filhos de maneira adequada, como presentes de Deus. Precisamos protegê-los, alimentá-los, instruí-los no caminho de Deus. É lamentável, queridos, observar em nossa sociedade atitudes completamente equivocadas no que concerne aos filhos, às crianças. Muitas vezes são tratadas como objetos sem valor, que podem ser descartadas antes mesmo de nascer, ou abandonadas para virarem qualquer coisa nas ruas. São entregues aos cuidados de terceiros que nem conhece, não sabe a origem, não sabe o que a pessoa, em que a pessoa crê, no que a pessoa acredita, e mesmo assim entrega o filho: cuida do meu filho, fique com ele. É isso que está acontecendo na sociedade. Mas, queridos, quando nós cumprimos o nosso papel como pais responsáveis, que entendemos que os filhos são herança que Deus nos deu, a gente não abre mão deles.